Marlene, gostaria que você dissesse pra gente tudo que você souber a respeito de profissões, de ofícios. Quais as profissões que você acha que são mais valorizadas atualmente? Qual a profissão que você aconselharia para alguém que por acaso viesse pedir um conselho para você? Que profissão deveria seguir? Que profissão que você aconselharia no caso? Tudo que você tiver para dizer pra gente a respeito de profissões. Olha, profissão. Eu acho que depende do indivíduo, entende? E eu acho que é aquilo que ele quer fazer. A gente pode orientar a profissão mostrando o mercado de trabalho, a forma que ele pode chegar àquela profissão. Mas acho que aconselhar a profissão, eu acho que não se deve, entende? Mesmo que a pessoa chegar e falar assim para a gente, eu não sei o que fazer, a gente deverá então testar. É isso, inclusive, a minha profissão. E então a gente deveria testar para ver o que é que ele tem, para que ele tem habilidade. Então aí mostrar o que ele poderia fazer, qual o mercado de trabalho, como é que poderia chegar até lá, quais são as condições, o número de pessoas que têm essa profissão, mostrar os prós e contras da profissão. Então, nesse particular só, né? Agora, as profissões mais valorizadas hoje em dia. Eu acho que hoje em dia, sempre, na minha opinião, foram a profissão de médico, engenheiro, advogado, arquiteto. Uma profissão, por exemplo, que eu acho totalmente desvalorizada hoje é de professora primária. Professora primária, ela é totalmente desvalorizada. Inclusive, o nível cultural dela é considerado baixo. Um nível cultural baixo. Uma pessoa que tem curso normal hoje só, é considerada assim de nível baixo, inclusive eu senti isso, que eu sou normalista, e por isso que eu procurei fazer outros cursos, entendeu? Eu acho totalmente desvalorizado. Então, hoje valorizado é um médico, um engenheiro, um advogado, um arquiteto. Inclusive, eu acho que essa. Por isso que as mulheres partem, entenderam, para ser advogadas, engenheiras, arquitetas, coisa que a gente não encontrava há tempos atrás, é por causa da valorização da profissão. Que professora, primária, secretária, eu acho totalmente. Eu não, mas acontece que o pessoal em geral desvaloriza totalmente, né? Não sei mais o que falar sobre isso. O que mais que eu poderia falar sobre os ofícios? Agora, o que no, o nosso, por exemplo, na minha profissão de orientador educacional, eu tenho orientação do. Educacional e profissional. Nós somos obrigadas a valorizar todas as profissões, inclusive mostrar que um lixeiro é tão importante quanto um médico. Então a gente tem que valorizar todas as profissões, mostrar o mercado, o porquê, o que faz um lixeiro, o que faz um médico. Porque às vezes uma criança, como a gente orienta, ela é levada a. Ela gostaria de ser lixeira. Gostaria. Mas ela não, pelo pai, pela mãe, não, eu vou ser médico. Então, ela às vezes vai ser um péssimo médico, ela poderia ser um ótimo lixeiro. Então, ah, mas lixeiro não, mas é importante. É importante. Mecânico, quanto mocinho que nós entrevistamos, que adoraria ser mecânico, estava fazendo curso completamente errado. Estava nos científicos, estudando química e física, não sei o que lá. Ele não suportava, ele queria ser mecânico, mas o pai nunca iria permitir que ele fosse um mecânico, porque mecânico, embora seja algo muito necessário, lógico, é uma profissão desvalorizada. Então, eu acho que deveria entrar em todos os setores da educação a valorização da profissão, entendeu? Para ver que todo mundo é necessário, que é necessário. E fazer aquilo que a pessoa quer, porque faz aquilo que gosta, com amor. E com desenvoltura, sei lá. O que mais que vocês queriam saber de profissão?
E para uma pessoa que não tem grau de escolaridade, quais as chances de trabalho que ela pode achar?
Olha, hoje em dia está meio difícil isso. Uma pessoa assim, sem escolaridade, ela vai cair numa faixa de salário mínimo. Ela precisará ter pelo menos um curso de especialização dentro da profissão dela, e sem escolaridade ela não consegue. Porque mesmo que seja o mecanismo da profissão, ela vai ter que ler, que aprender certa, a teoria da coisa. Então, eu acho que a faixa, hoje em dia, de nível para sem escolaridade, a pessoa está num nível de salário mínimo mesmo. Ela não, tem muita pouca chance. Porque os que já são com escolaridade estão procurando mais. Tanto que assim, por exemplo, todos os estatutos, todas as coisas estão mudando do governo, todas as faixas maiores de ordenado e tudo, de promoção, é tudo na base de nível universitário. Por exemplo, uma coisa que eu ouvi falar há poucos dias é que só vão prestar concursos públicos professoras que tiverem pedagogia. Quer dizer que tem curso normal, que já é uma escolaridade alta, e já não pode mais prestar concurso público para ser professora, que tem que ter o curso de pedagogia. Pela nova lei de ensino, né? Nível universitário, todo mundo tem que ter, toda pessoa tem que ter nível de pedagogia para ensinar. Só pode ser um pedagogo agora. Antigamente nós tínhamos advogado, engenheiro, todo esse pessoal fazendo opção de pedagogia e lecionando. Atualmente é proibido. Só quem faz a faculdade de pedagogia que poderá ensinar, entende? Ou então, no caso, outras faculdades que dão a fim da educação, né? Mas senão, não. Eu acho que sem escolaridade, eu acho que a pessoa tem muito pouca chance hoje de progredir. Com pouca escolaridade, então não tem chance nenhuma. Como é que você classificaria? Quem seriam essas pessoas sem escolaridade? Como é que você chamaria? Olha, eu acho que as pessoas sem a escolaridade, como eu chamaria, daria um nome,
É,
sim.
que profissões elas exercem? Desculpe, pergunto por meu ofendo. Que profissões exercem essas pessoas?
Profissões, por exemplo, lixeiro, atualmente, varredor de rua, servente de escola, que é o com que eu tenho maior contato, e se eles, a escolaridade deles é mínima. Mal, ele, inclusive, até nos livros de ponto, eles não conseguem assinar o próprio nome, não se comunicam de forma nenhuma. As empregadas domésticas também. Então, essas profissões assim, mais. Por exemplo, balconista. Ou pessoas que servem em restaurante. Entende? São essas profissões mais. Sem escolaridade que leva a isso, né? Que não exige da pessoa, porque é uma coisa mais mecânica. Ela não tem que comunicar, ela. Então, o pessoal, inclusive, não espera nada dela. Não espera. Espera só atos mecânicos. Então, são essas profissões que. Porque qualquer profissão que. A pessoa tem que ter escolaridade para uma profissão um pouquinho melhor, entende? Uma secretária, evidentemente, que ela tem que ter escolaridade. Então, o pessoal procura. Eu acho que o que leva até a falta de escolaridade é a pessoa precisar trabalhar. Então, ela larga, ela não tem condições de trabalhar o dia inteiro e estudar. Então ela larga. Então, resultado, volta, né? Então larga, às vezes até quando, por exemplo, quando tem 14 anos, é office boy, está maravilhoso. Oh, 14 anos é um office boy. Depois ele não consegue estudar e continua office boy. Então, com 25, já é pavoroso. Um homem de 25 anos é um office boy. Então, são essas profissões que levam a falta de escolaridade. Esses operários braçais também, né?
Uma pessoa que não tem escolaridade, que se especializa em algum ramo, quais seriam essas especialidades que ela poderia fazer?
São os operários de fábricas, operários que a gente chama de operários especializados. Então, eles fazem cursos, mas os cursos deles, inclusive eu tenho um pouco de experiência nisso que estagiei, são cursos totalmente mecânicos. Não entra a parte teórica que eles tenham que aprender. Eles aprendem só o mecanismo da coisa. Então, eles são super especializados, eles são que nem máquinas mesmo. Eles fazem só aquilo. Então, são a parte de operários. Eu acho que nessa parte, sem escolaridade especializada, para dar certo, só na parte de operários especializados. Porque num nível de educação, de assim, uma pessoa sem escolaridade, ela não pode, porque em certos ramos não existe, né, a parte só mecânica. Na educação, em outras profissões, não existe a parte só mecânica. Então, eu acho que só operário especializado, assim. A parte de especialização de operários.
Marlene, quais os ramos da medicina, da engenharia e da advocacia que você conhece?
As especializações?
Isso, as especialidades, como é que elas se subdividem em cada uma delas?
Bom, a engenharia, eu tenho mais assim, contato com os engenheiros, tenho muitos engenheiros na família. Não sei se eu entendi bem, você quer dizer assim, os engenheiros civis, são a engenharia civil, a engenharia mecânica, eletrônica, que eu conheço, a naval. Mais da engenharia que eu conheço. Naval, mecânica. Bom, as mais conhecidas que os moços, inclusive, preferem, a mecânica, a eletrônica, a naval. Da medicina. Bom, na medicina acho que todos os ramos, né? Os cardiologistas, os ginecologistas, os patologistas. Cancerologistas. Os advogados é a criminal, civil. Todas as que eu conheço assim, em direitos que mais a criminal e a civil, assim. Agora tem. Conheço também um ramo da advocacia, que eles é uma parte que cuida de. Que é um tipo de advogado que cuida de assuntos navais. Que é meio raro aqui no Brasil, inclusive, parece que só existem dois ou três especializados. Acho que sou mais ou menos assim, mais familiarizada com essas coisas que eu disse.
Você tem algum problema de vista? Você recorre a quem?
Um oculista. Posteriormente, é uma óptica.
Escuta, e quando você tem problema dentário, você escolhe um dentista com uma determinada especialidade ou qualquer um serve?
Em geral, a gente procura o dentista de que a gente tem a recomendação, de recomendações de colegas ou de familiares, o que seria o meu caso, inclusive, que frequento o dentista há mais de 15 anos, porque me foi recomendado por pessoas. Ora, não entro num consultório dentário qualquer, às vezes eu prefiro até suportar um pouquinho de dor esperando que chegar o meu dentista do que entrar em qualquer clínica. Isso também com médicos e posteriormente com outras coisas que eu deva recorrer, né? Que nem um advogado. A gente procura, eu procuro pelo menos sempre recorrer a essas pessoas quando indicadas, né? Não vou entrando assim em qualquer lugar, assim, que só porque estou. Ah, aqui é um advogado, mas não. Sempre tem as recomendações, né?
Marlene, dentro do campo da engenharia, quais os ramos que você acha que são mais procurados?
A mecânica e a eletrônica são as duas que eu acho que são atualmente mais procuradas, devido ao próprio desenvolvimento do país, né? Eu acho que são as mais procuradas, são essas.
E dentro do campo da medicina e do direito?
Olha, da medicina, eu não posso, assim, dizer com categoria, porque eu não tenho muito contato, a gente é mais de ler, de ouvir. Mas eu acho que, de uma forma geral, eu acho que é equilibrado a procura dos médicos para a especialização. Acho que uma que está agora sendo muito procurada e que não era e não se fazia há tempos atrás é a plástica. Porque a plástica era um tabu. E ao passo que agora é um negócio assim bastante normal, né? Então, eu acho que a plástica está sendo, um ramo da medicina que está sendo mais procurado agora, assim. Mas, de uma forma geral, eu acho que todas as ramos da medicina há um equilíbrio de procura dos moços e das moças que se formam em medicina. Eu acho que há um equilíbrio pela especialização. Quer dizer, eu sou meio leiga para falar nisso, mas eu acho, pelo que a gente ouve falar, eu acho que é assim. Eu acho que há equilíbrio. Agora, quanto a direito, eu sou muito mais leiga do que eu sou em medicina. Então, mas eu acho que civil e criminal, né? Que são as duas que acho que mais eles procuram. Tenho impressão. Quer dizer que é só impressão isso. Você poderia nos dizer, que profissões liberais existem no Brasil?
Liberais. Bom. Pensar nas profissões. Pode tomar o cafezinho, viu? Tá bom. Um pintor. Nossa, profissão liberal, agora eu tô meio esquecida dela. Um artista, dependendo do ramo dele, ele é uma profissão liberal, eu acho. Um desenhista. Um escultor, né? Escultor. Eu acho que são essas assim as mais, pelo menos no meu entender, assim as mais. Talvez tenha me falhado uma muito mais simples assim. Às vezes a coisa mais conhecida sai da cabeça da gente.
Na construção de uma casa, por exemplo, eu gostaria que você dissesse assim, todos os profissionais que poderiam trabalhar para essa construção.
O engenheiro, o empreiteiro, operários, os operários da casa, que seriam os pedreiros, né? E aí tem a parte de operários especializados, então, que faz o teto, que faz o chão, que faz uma determinada, o que assenta os azulejos, o que faz o encanamento, que seria encanador, eletricista. O que mais? Que dá o acabamento. Então, são essas, todos eles naturalmente fiscalizados pelo engenheiro, secundados pelo empreiteiro.
E por quem seria feita a planta da casa?
Projetada ela seria pelo engenheiro. Agora, ela se poderia ser feita pelo desenhista. Quer dizer que nem sempre. O engenheiro pode projetar, agora ela pode ser feita por um desenhista, podendo também ser feita pelo engenheiro. Agora, existem até empreiteiros que fazem plantas, né? Mas elas, para serem aprovadas, têm que ser naturalmente assinadas por um engenheiro registrado, né?
Como você falou em pintor, se você tivesse que pintar um quadro, o que é que você iria comprar?
Olha, eu sou uma péssima desenhista. Como professora primária, um verdadeiro fracasso em matéria de desenho. Mas eu tenho a impressão que eu compraria uma tela, pincéis, tintas e alguns elementos que naturalmente eu precisaria para usar na mistura de tintas. E algum outro elemento que seja assim mais da alçada de um pintor do que da minha.
Atualmente estão surgindo campos novos, né, na área de profissão.
Que profissionais você acha que estão se formando agora e que antes não teriam?
Os que lidam com computação, os computadores eletrônicos, era uma profissão que até é relativamente nova. Uma outra profissão bem nova. Eu não lembro assim. Uma profissão além dessa. Só que esses profissionais, eu não saberia dizer o nome assim corretamente, mas que mexe com essas coisas nucleares, entende? Ser um engenheiro nuclear, por exemplo, é um ramo mais novo. Quer dizer, pelo menos para nós é mais novo, né? Talvez num outro país mais adiantado, não seja, mas para nós é pelo menos para mim é uma coisa assim mais nova. Essa outra negócio de foguete, esses engenheiros que lidam com isso, quer dizer, é uma especificação mais nova, né? Eles tomaram mais vulto agora do que antigamente, né?
E para você decorar a sua casa, você mesmo que decora ou você chama alguma pessoa especializada?
Olha, eu tenho uma irmã decoradora. E ela que decora a casa. É um fato que eu me interesso muito pouco por decoração de casa. Porque como nós somos em casa em três irmãs, e as minhas duas irmãs sempre foram mais dadas a isso. Então eu nunca interferi e sempre achei maravilhoso que elas. Como elas não interferem em compras da casa, que são feitas todas por mim. E tudo que eu compro está ótimo, e todos os presentes que nós temos que dar, sou eu que compro. Então é um. E se eu tivesse que me ver sozinho, eu tenho certeza que eu encontrei. Eu trataria de correr atrás de um decorador.
Escuta, e numa escola, quais profissionais que tem? Além do professor, é lógico.
Numa escola, vamos ser assim, bem sinceras, bem organizada, nós temos que ter o diretor, orientador educacional, a psicóloga, porque um orientador educacional não é um psicólogo, ele nem pode fazer o papel de psicólogo. Tem que ter o corpo docente, evidentemente, o corpo discente, o corpo administrativo, que seriam as secretárias, porque uma escola sem secretária é uma lástima, porque no fim quem faz o serviço de secretária são as professoras. Os vigias, que é aqueles que tomam conta dos corredores, de sala de aula, que isso daí é muito importante numa escola. E o corpo de serviçais também é muito importante, porque o ambiente escolar eu acho que deve ser um ambiente bem limpo, bem sadio. Infelizmente, nas nossas escolas não acontece isso muito.
E no campo da ciência, além do médico que você já falou, quais profissionais que poderiam se formar?
Os biologistas. Os biologistas. Bom, dentistas. E mais? Os fonoaudiólogos, aliás, essa palavra eu tenho uma dificuldade louca para falar. Já é um termo para pesquisa. Bom, mas tem tantos, né, que tem dentro da ciência, tem uns que se dedicam à flora, à fauna. São essas as que se dedicam. Há uma coisa que eu gostaria muito de ter feito, não fiz, não sei, porque talvez por falta de incentivo ao que se dedicam. Antigamente era mais da parte da geografia isso, ao oceano. Agora passou mais para a parte de ciências. Sei disso que eu tenho uma irmã geógrafa, por isso eu sei disso. Então eles estão partindo mais para ciências, o estudo dos mares. E eu acho que
que eu me lembre agora de pronto são essas.
Dentro de um hospital, além do médico, quais as profissões? Quais os outros profissionais, aliás, que trabalham dentro de um hospital?
Eu acho que, além dos médicos, porque todos não num hospital, eu acho que são a maioria que trabalham numa sala de operação são médicos, porque o assistente é um médico, o operador é um médico, o anestesista é um médico. Existem, eu acho que, os instrumentistas que não são médicos, são enfermeiras, ou os enfermeiros, as enfermeiras que são formadas realmente, e as atendentes. E o corpo de serviçais. Agora, existem hospitais que têm aquela parte já mais, um hospital bem mais moderno, a parte de laboratório, que trabalham, inclusive, alguns médicos que são especializados nisso, ou então os que têm cursos, né, para pesquisa e para fazer exames de laboratório. Mas eu acho que, de uma forma geral, assim, são todos, assim, o forte do hospital, vamos dizer assim, são médicos, né? Os médicos, porque dentro de uma sala de operação ou de coisa assim mesmo, eles têm que ser médicos, porque um anestesista é um médico. Médicos, bom, de uma forma geral, médicos, enfermeiros e técnicos.
Dentro de um jornal, que profissionais que você conhece que trabalham?
Olha, tá aí um negócio que eu não sei direito. Além de jornalista, o diretor do jornal. Tem, acho que, de ter o tipógrafo, eu não sei se ele. Deve ser, né? Olha, eu não conheço realmente. O jornalista, o que escreve, o que redige, né? Depois aquele que passa no jornal, no rolo, não sei se é assim que fala, eu não sei o nome dele. Não sei se ele tem um nome, o impressor, sei lá. Não conheço direito mesmo. O jornal não conheço nada quase. Não sei mais sobre o jornal.
Escute, no campo artístico, quais são as chances profissionais e no campo da arte também?
Eu acho que no Brasil, muito pouco. Porque eu acho que não existe um apoio muito grande nem para as artes e nem para os artistas aqui no Brasil. Agora, no estrangeiro existe bastante, tanto que o pessoal aqui do Brasil, os que realmente querem ser, vão para o estrangeiro. No Brasil, acho que nós estamos assim muito atrasados em matéria de apoio para a arte e para os artistas. Eu acho que os que querem se dedicar mesmo são quase que aventureiros, porque eles têm que se aventurar. Eles entram sem saber o que é que vai acontecer, porque o apoio é mínimo. Eu acho que também, eu acho que isso daí demonstra falta de cultura do povo brasileiro.
E esses artistas, ou os que quiserem se dedicar à arte, que vão para o estrangeiro, que tipo de arte que eles iriam fazer no estrangeiro?
Eu acho que uma coisa que o Brasil. Do meu conhecimento, evidentemente, o balé é uma coisa que o brasileiro procura muito fora. Outra coisa que eu conheço também, assim, porque gosto muito e venho de família italiana, são óperas, e cantores de ópera também procuram um estrangeiro. Tanto que as pessoas do meu conhecimento são bastante, que gostam desse estilo. Ópera aqui no Brasil, procuram sempre assistir quando a companhia é italiana, porque já é alguma coisa a mais. Quando a companhia é brasileira, eles vão, mas já com um certo receio de não serem bons. Pintor, eu acho que nós temos, assim, alguns bons, evidentemente, mas eu acho que nós não tivemos nenhuma, assim, grande nome em pintura. Eu acho que atualmente o pessoal do Brasil, os brasileiros, eles procuram mais em profissões a especialização fora do que no campo artístico mesmo. Um pouco que eu conheço um pouco mais o balé, cantor e O balé, o cantor e um pouco pintura. Eu acho que não, nas outras partes, assim, eu acho que a procura é muito pouca. Isso levando em conta que eu sou altamente leiga nesse assunto.
Escuta, Marlene, numa casa de família, por exemplo, que profissionais não liberais poderiam trabalhar?
Na casa de família, profissionais liberais poderiam.
Não liberais.
Não liberais?
Não escolarizados, desculpe.
Que
Eu quero
profissionais
falar.
não. Não, é o cansaço. Profissionais não escolarizados poderiam trabalhar.
Uma casa de família.
Isso. Ah, uma empregada. É uma empregada. Sim, pronto, eu só lembro. Uma casa de família. Trabalhar mesmo? Só poderia ser uma empregada. Você, quando falou isso, você se referiu ao trabalho diário, não ao trabalho que poderia ter dentro de uma casa, né? Porque aí seria campeonato, um monte de gente poderia trabalhar.
Quais?
Por exemplo, num serviço assim de emergência, por exemplo. Não sei se eu estou entendendo direito o que você quer falar. Por exemplo, um pedreiro poderia fazer um conserto. Um encanador. Um pintor. É isso, mais ou menos, que você quer saber? Agora, de um trabalho diário, assim, numa casa de família, eu acho que uma empregada, assim, sem escolaridade.
Além de empregada, existiria alguma outra pessoa que pudesse trabalhar para você para te poupar do serviço doméstico? Para te poupar de fazer qualquer tipo de serviço doméstico? Cada empregada, assim, com a sua função ou não?
Bom, eu acho que assim, só se eu teria, tivesse um corpo de empregados especializados, entre um para cozinhar, um para limpar, um para lavar, outro para fazer isso, dentro da. Não especializados, mas designados para aquele trabalho. Então, você vai ser a copeira, outro vai ser o jardineiro, outro vai ser assim. Uau, acho que é. Para me poupar, seriam esses, cada um dentro de um do seu gosto, não seria da sua especialização, ainda mais do seu gosto, né? Um gosta mais de limpar, outro gosta mais de passar, outro gosta mais de lavar.
Escuta, caso você morasse numa casa e para que você dormisse sossegada, que profissional você colocaria para sua proteção?
Acho que um guarda noturno. Se eu tivesse assim receio de alguma coisa, eu poria, acho que um guarda, naturalmente noturno, para que ele vigiasse o ambiente, para que eu pudesse dormir sossegada. Que acredito que fosse num palacete, né?
Escuta, e quando você vai fazer suas roupas, onde é que você manda fazer?
Eu, em geral, compro as minhas roupas feitas. E também não tenho lojas de predileção. Assim, eu, quando passo, gosto e experimento uma roupa, eu compro. E eu também sou levada a colocar aquilo que eu acho que me fica bem e não acompanhando a moda. Então, onde eu me encontro, eu gostei de determinada coisa, eu uso, compro e uso. E às vezes, as únicas roupas que eu mando fazer são vestidos. E aí eu tenho a minha costureira de confiança.
Não sei se você tem cachorro dentro. Tá aqui no dentro, não?
Não, não.
Então vamos supor, caso você tivesse um cachorro e ele apresentasse alguém, assim, alguns sintomas de doença, você mesmo procuraria curá-lo ou você recorreria a alguém?
Olha, eu não tenho cachorro atualmente, porque, em primeiro lugar, porque o prédio é contra o regulamento. Mas foi mais por um caso, por motivos, vamos falar motivos emocionais, porque nós tivemos um cachorro 11 anos e nós quase enlouquecemos quando o cachorro morreu. Quer dizer que nós não temos educação para ter animais. E eu não só recorreria, como recorri muitas vezes a hospitais. Qualquer sintoma que o cachorro tivesse,
Era com médicos e hospitais, e o mais especializado, e tudo de melhor, porque eu acho que é um animal, não pode, ele não tem como se comunicar, a não ser pelos latidos, ou miados, seja lá que animal for. Eu acho que a gente deve procurar uma pessoa especializada para cuidar do bicho, né? E foi o que nós sempre fizemos. Eu recorreria e recorro, inclusive, ao médico do cachorro e ao tratamento que for. Porque, inclusive, esse meu cachorro, ele não permitia, ele era muito ruim, era pequinês, ele não permitia que a gente medicasse. Então, para dar um comprimido, uma injeção, ele ia todos os dias à enfermeira para tomar comprimido e tomar injeção, porque assim era necessário, porque ele não deixava, então a gente poderia ter dito, bom, não deixa azar dele, fica assim mesmo, né? Mas não. A gente compreendia que o cachorro era assim mesmo, então levava uma pessoa especializada para cuidar.
E qual é o ramo da medicina que você procurava?
Veterinária.
Escuta, num prédio, quem é que cuida dos interesses do pessoal e quem é que zela pela proteção do prédio?
Pelo interesse do pessoal, síndico, que é eleito pelo pessoal do prédio. E o zelador zela pelo prédio todo e tem sobre a sua guarda todos os empregados, né? Todos os serviçais do prédio.